Quórum declara aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do saldo bíblico e o resumo da ata anterior.
Jesus Cristo diz: Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João capítulo 12, versículo 47. Resumo da ordem do dia, ata 1774-2016. Pedido de informação 193-2016, vereador Marcos Guelen. Qual o motivo da não instalação de meio-fio na rua Otávio de Souza, de frente ao número 182, bairro Industrial? Existe previsão da instalação? Para quando? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 194-2016, vereador Ani Miller. Em relação à denúncia de que um caminhão da prefeitura descarregou 12 postes de eucalipto em um imóvel particular na localidade de Campo do Meio, qual a finalidade desses postes naquele local? Foram doados ao senhor Ivori? Se sim, baseado em que lei? Quem pagou pelas horas extras geradas? Aprovado por 9 votos. Requerimento 095-2016, vereador Renato Crantes. Reunião a fim de tratar sobre o fornecimento de energia elétrica no loteamento irregular em frente ao UNISC, estrada Antônio Inácio Oliveira Filho, no bairro Zootecnia. Aprovado por 9 votos. Projeto de resolução 001-2016 da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova o relatório final da CPI, que investigou os motivos da desativação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, não recomendação do Ministério Público, expedição de licenças ambientais sem anuência do CONDEMA. Aprovado por 5 votos, com voto de desempate do presidente Carlos Bernardo Melo, sendo contrários os vereadores Ari Miller, Gustavo Zanatta, Renato Crantz e Roberto Bratz, e se abstendo o vereador Marcos Guelen. Vereador Carlos Bernardo Melo, presidente, vereadora Rose Maria Almeida, primeira secretária.
Pergunta aos vereadores, tem alguma reivindicação a fazer a presente ata? Não havendo, declaro aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente desta noite.
Convite. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para a abertura oficial do 15º Encontro Nacional de Educação e 36º Encontro Municipal de Educação com o tema Educação de Montenegro, Humanização e Currículo, que ocorrerá no dia 20 de julho próximo, às 10 horas e 30 minutos, no Salão de Atos do Instituto de Educação São José. O evento objetiva oportunizar a formação continuada aos professores municipais de Montenegro, território educativo, na perspectiva da construção de contextos educacionais que levem em conta a realidade em cada escola, sem perder de vista a importância da unidade de trabalho, da humanização, da troca de experiências e saberes, enquanto pertencentes ao Sistema Nacional e Municipal de Ensino. Na expectativa de contar com a sua presença, subscrevemos atenciosamente Silvana Schallenberger, secretária municipal de Educação e Cultura, aos ilustríssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro. Estão à disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. Da Diretoria de Contabilidade, informando os repasses da União ao Município. Edital número 12/2016 altera o local da audiência pública, entendendo a gestão plena da saúde. Publicado no edital número 10/2016. O local passa a ser o Teatro Terezinha Petri Cardona, localizado na Rua Capitão Porfírio, número 2141. Portaria 7.369/2016 designa integrante da equipe de apoio para atuar na licitação na modalidade de pregão. Portaria 7.370/2016 prorroga prazo de entrega de relatório conclusivo de processo administrativo disciplinar. Portaria 7.371/2016 designa integrantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Portaria 7.372/2016 exclui integrante da Comissão Permanente de Licitação. Portaria 7.373/2016 nomeia os novos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI. Portaria 7.374/2016 substitui integrantes do Conselho Municipal de Cultura. Decreto número 7.164/2016 altera o subitem 7 do item 8, sobre taxa de expediente, Código Tributário Municipal, da tabela anexa ao Decreto nº 6.990, de 16 de dezembro de 2015. Decreto nº 7.167, de 2016, regulamenta a publicidade dos julgamentos da Junta Administrativa de Recursos e Infrações Jari e da outras providências. E o Decreto nº 7.168, de 2016, inclui evento no calendário de eventos para o ano de 2016, aprovado pelo Decreto nº 7.001, de 28 de dezembro de 2015. Passamos à leitura das respostas aos pedidos de informação. Começamos, então, pelo número ofício número 722, 2016, do gabinete do senhor prefeito, que é uma resposta ao pedido de informação 166, 2016, de autoria do vereador Renato Antônio Krantz, sobre a tubulação e bocas de lobo para a captação de água na Travessa Glória, em Alfama. A resposta é a seguinte: excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, que trata da colocação de tubulação e bocas de lobo para a captação de água na Travessa Glória, em Alfama, antes da pedreira junto à estrada Getúlio Vargas, informamos que a Secretaria Municipal de Obras Públicas ainda não elaborou o projeto para o atendimento à referida demanda, não tendo como estabelecer uma data para a sua execução. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, prefeito municipal. O ofício número 723, 2016, também do gabinete do prefeito, responde ao pedido de informação 167, 2016, de autoria do vereador Renato Antônio Krantz, sobre a limpeza e capina na rua Alberto Pasqualini, no bairro Senai. Ao cumprimentá-lo e atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a limpeza à rua Alberto Pasqualini será realizada até a próxima semana. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, prefeito municipal. O ofício 724-2016 responde ao pedido de informação 168-2016, de autoria, vamos ver de qual é, o vereador Renato Antônio Krantz, solicitando informações sobre a relação, com relação aos 20 maiores devedores do município com dívida ativa do município. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que existem dois processos em nome das partes solicitadas. A execução fiscal número 018/114000-3025, dígito 1, em que o executado é Luiz Américo Alves Aldana, cuja procuradora responsável é a doutora Carla Letícia Pereira Nunes, e a execução fiscal número 018/115000-4533, dígito 1, em que o executado é o cartório de registro de imóveis, oficial Narciso Aldana, cuja procuradora responsável é a doutora Carmen Olivia Betcher. Não foram identificados até a presente data parcelamento ou quitação das dívidas junto ao erário. Acostamos ao expediente cópias da movimentação dos processos de cobrança da dívida judicial das partes mencionadas. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, prefeito municipal. O ofício 725-2016 responde ao pedido de informação 169-2016, de autoria do vereador Márcio Miguel Miller, com questionamentos em relação às máquinas chinesas. Resposta é a seguinte: ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que através da portaria 7887/2015, foi instaurada a sindicância investigatória a fim de apurar possíveis irregularidades quanto aos motivos que ensejaram a revogação do decreto 25.294, que padroniza a frota de retroescavadeira e motoniveladoras pertencentes ao município, o que oportunizou a aquisição das máquinas pá carregadeira marca XCMG modelo LW300F, de patrimônio número 1.500.186, motoniveladora marca XMG modelo GR180, de patrimônio 15.000.187, retroescavadeira e pá carregadeira, marca XCMG, modelo WZ3025, de patrimônio número 15000188, que podem ter se mostrado inadequadas à execução do serviço a que se destinavam e detrimento do bom desempenho das máquinas padronizadas pelo Decreto 25.294, bem como possíveis irregularidades na aquisição, pagamento, recebimento, não utilização da garantia das máquinas adquiridas e fiscalização do contrato firmado entre a empresa fornecedora e o município de Montenegro, além da comprovação se as referidas máquinas são ou não inadequadas para a realização do serviço a que se destinavam. Conforme dados repassados pela Comissão Permanente de Sindicância do Processo Administrativo Disciplinar e especial, o processo encontra-se em fase de instrução probatória. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. O ofício 726/2016 responde ao pedido de informação 170/2016, de autoria do vereador Marcos Gehlen, com relação aos constantes alagamentos na rua do Ministério, no bairro São Paulo. Ao cumprimentá-lo, é atenção ao pedido de informação em epígrafe, informando-se que foi realizada a limpeza da tubulação e boca de lobo existentes na rua do Ministério, no bairro São Paulo. Informamos ainda que está sendo elaborado o projeto de uma galeria que irá substituir canos que ora estão sob a rua Dr. Bruno de Andrade e que, pela pequena bitola existente, acabam por ocasionar um estrangulamento, impedindo a vazão correta da água. No momento, aguardamos levantamento plano e altimétrico a ser realizado por empresa especializada que está sendo contratada pela administração municipal. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. Mais uma resposta a pedido de informação. Este é o ofício 727/2016, do gabinete do senhor prefeito, que responde a pedido de informação 171/2016, de autoria do vereador Marcos Gehlen, com questionamento sobre a recente ampliação e reforma na casa do produtor rural. Ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, que trata da ampliação da casa do produtor rural, informamos que, segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a aquisição de box de exposição é realizada através do número de talão de produtor rural, sendo permitido somente uma inscrição por talão. Para o uso do espaço destinado ao café colonial, foram atendidas todas as determinações da vigilância sanitária, bem como a solicitação da comunidade por um espaço maior. Não houve licitação para tal uso, uma vez que a produtora responsável pelos alimentos comercializados já estava devidamente alocada, havendo somente a readequação de local. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. E a última resposta, pedido de informação, então, desta noite, vem através do ofício 728/2016, gabinete do senhor prefeito, que responde ao pedido de informação 172/2016, de autoria dos vereadores Renato Antônio Krantz e vereador Roberto Bratz, citando que um dos carros-chefes da Receita do município de Montenegro é ICMS, então faz questionamento sobre valor adicionado fiscal em reais do município de Montenegro dos anos 2012, 13, 14 e 15, qual a contribuição em reais para o valor adicionado nestes mesmos anos e qual o valor adicionado fiscal talão do produtor em reais dos aviários de Montenegro nestes mesmos 4 anos, 2012, 13, 14 e 15. Então a resposta que veio é a seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos na planilha abaixo o valor adicionado fiscal total do município de Montenegro e da produção primária correspondente aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, bem como os valores de retorno ao município em reais da produção primária. Então, começamos pelo ano base, ano 2012, município. R$ 1.740.151.551,67. Produção primária, 87.613.825,42. 5,03%. Retorno ao município, R$ 2.094.146,26. Vamos agora para o ano base 2013. Município, R$ 2.068.711.231,92. Produção primária, 93.644.074,83. Percentual, 4,52%. Retorno ao município, em reais, então, 1.882.789,95. Ano base 2014, 2.289.771.339,40. Produção primária, 121.522.396,88. Percentual, 5,30%. Retorno ao município, 2.207.423,45. E o ano base, então, 2015 provisório, município, 2.129.475.147,11. Produção primária, 112.287.736,14. Percentual, 5,27%. Retorno ao município, 2.193.214,91. Salientamos que os dados referentes ao exercício 2015 é o índice provisório de retorno de ICMS 2017, uma vez que o mesmo foi publicado no dia 28 de junho do corrente ano pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Na tabela a seguir, apresentamos valor adicionado total por ano base, apurado através da digitação no Citagro, referente às notas fiscais emitidas pelos produtores integrados de aves, ano base 2012, R$ 20.644.692,22. Ano base 2013, R$ 26.176.859,90. Ano base 2014, R$ 28.761.736,68. E ano base 2015, R$ 25.036.321,57. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. Passamos agora à leitura das matérias que fazem parte do expediente desta noite. Começando pelos requerimentos, pelo número 99/2016, de autoria do vereador Roberto Bratz. Reunião visando tratar de algumas situações que estão ocorrendo numa restação, como ruas sem condições de trafegabilidade, lixo, invasões e segurança. Passamos à leitura dos pedidos de providências da noite. Começamos pelo número 636/2016, do vereador Edgar da Silva Becker. Trocar lâmpadas queimadas na rua Eva Machado Ode, número 120, bairro Ferroviário. Pedido de providência 637/2016, vereador Gustavo Zanatta. Cortar e capinar a rua José Lerge, em frente à residência número 750, no bairro São João. Pedido de providência 638/2016, do vereador Marcos Gehlen. Promover a revitalização das faixas de segurança, localizadas no entroncamento das ruas João Pessoa, com Dr. Hugo Volgemuth, no bairro Centro. Pedido de providência 639/2016, vereador Marcos Gehlen, promover a revitalização e pintura de quebra-molas, localizado na rua Bruno de Andrade, de fronte à residência número 73, no bairro Industrial. Pedido de providência 640/2016, vereador Marcos Gehlen, consertar lâmpada do poste de iluminação pública, localizado na rua Maestro Gustavo Ian, de fronte ao número 710, bairro Santo Antônio. Pedido providência 642/2016, vereador Marcos Gehlen. Reitero pedido providência 017/2016, consertar buraco, esgoto estourado, na calçada da rua Getúlio Vargas, de frente à residência número 1013, bairro Santo Antônio. Pedido providências 642, do vereador Marcos Gehlen. Verificar equipamentos de iluminação pública localizado na rua Itapuã, de frente à residência número 81, no bairro São Paulo. Continuando com os pedidos de providências, agora é o número 643, vereador Marcos Gehlen. Verificar equipamento de iluminação pública localizado na rua Aparados da Serra, de frente à residência número 61, bairro São Paulo. Providência 644/2016, vereador Marcos Gehlen. Verificar equipamento de iluminação pública localizado na rua Itaimbezinho, de frente à residência número 160, bairro São Paulo. Providência 645/2016, vereador Marcos Gehlen. Verificar equipamento de iluminação pública localizado na rua Jardim Botânico, de frente à residência 101, bairro São Paulo. Providência 646/2016, vereador Marcos Gehlen. Verificar equipamento de iluminação pública localizado na esquina das ruas Aparados da Serra, com Itaimbezinho, bairro São Paulo. Providência 647/2016, vereador Marcos Gehlen. Consertar buraco, esgoto estourado, localizado na calçada da rua Boa Vista, número 610, bairro Santo Antônio. Providência 648/2016, vereador Arnaldo Miller. Reiteração do pedido de providência 634/2016, de 7 de julho de 2016. Colocar brita ou rachão na estrada da Rua Nova, conhecida como Estrada da Antena, que liga a Rua Nova à BR-386, junto ao posto 27. Pedido de providência 649/2016, vereador Ari Arnaldo Miller. Restaurar o esgoto localizado na esquina das ruas Carlos Corrêa da Silva e Rua Maestro Gustavo Ian, no bairro Santo Antônio. Providência 650/2016, vereador Renato Antônio Crantz. Colocar proteção do tipo guarda-corpo na ponte sobre a Rua Alfama, próximo à propriedade do senhor Cirineu da Mota. Providências 651/2016, substituir lâmpadas na estrada Martim de Souza Vigel, próxima à Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino de Souza. Pedido de providência 652/2016, vereador Renato Antônio Crantz. Roçar em toda sua extensão as laterais da estrada Reinaldo Herley, em Porto dos Pereiras. E última providência da noite, 653/2016, vereadora Rosemaria Almeida. Efetuar a instalação de aparelhos de ginástica academia ao ar livre nas praças do município para a prática de exercícios físicos. Teremos também nesta noite a leitura, a discussão e a votação dos seguintes pedidos de informação. O 195/2016, vereador Renato Antônio Crantz. 196/2016... da vereadora Rosemaria Almeida, 197 do vereador Renato Antônio Crantz e o 198 também do vereador Renato Antônio Crantz. Portanto, são 4 pedidos de informação que serão posteriormente, então, apreciados e votados nesta noite.
Passamos agora para os oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido a manifestar é o Partido Progressista. Pergunta ao vereador Gustavo Zanatti Faraoso.
Para isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosemaria Almeida, pessoas que nos acompanham nesta tarde, não é mais noite, né? Funcionários do Executivo, Renan, meu assessor, Flecha, André. Venho rapidamente à tribuna apenas para parabenizar o trabalho de um secretário, ao qual já fez parte do meu partido, o PP, vereador Valmir Oliveira, vereador que já tivemos alguns atritos, mas que com certeza quando faz um excelente trabalho, a gente também tem que ter reconhecimento. Então, Ari, aquela vez tu conversando, falando na tribuna aqui que quando o vereador assumiu e deu que a administração estava acertando, colocando o Valmir Oliveira na Secretaria de Agricultura, que tinha conhecimento. Uns dias atrás eu andei passando pelo interior e realmente o interior está bonito, está ajeitado. Algumas pessoas até essa semana na rua me pararam falando em relação a isso, e hoje de manhã propriamente um paciente meu que mora no interior falou: mas está bonito o interior, Zanata. E eu falei: é verdade. Então isso é méritos do vereador, vereador suplente, e hoje é secretário. Então, parabenizar o Valmir Oliveira, secretário da Agricultura, por estar fazendo um excelente trabalho e que ele possa dar continuidade até o final dessa gestão. Obrigado.
Próximo, partido PRB. Pergunta ao vereador Dorival da Silva, se fará? Não fará. Próximo partido, Partido dos Trabalhadores. Pergunta ao vereador Marcos Geller, se fará uso. Não fará. Próximo partido, PDT. Pergunta ao vereador Ari Miller. Próximo partido, Solidariedade. Pergunta ao vereador Márcio Miller, se fará uso. Você dá a palavra ao vereador Márcio pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Rose, imprensa, servidores da casa, pessoas que nos visitam. Nesta tarde, especialmente ao nosso secretário Mano Endes, chefe de gabinete Walter Robalo, e o nosso diretor Estevão e Felipe da Elétrica. Venho na tribuna só para registrar a todos os vereadores o e-mail que recebi nessa semana, que foi mostrado a esse vereador, referente a uma parada de ônibus em frente à CBC. O e-mail do Recursos Humanos, que veio da diretoria da CBC, dizia que há 18 anos eles pediam uma parada naquele local, em frente à CBC, e foi feito agora uma parada dupla, inclusive. Então, passaram-se 18 anos de governo e a parada não foi realizada, e agradecendo o trabalho do governo Aldana, então, pela realização de uma simples parada. Isso aí me causa alegria, porque a Câmara de Vereadores foi parceira também nas compras das paradas no ano passado. Parabenizar o Felipe também da Elétrica, né, teve uma oportunidade que foi sacado um cidadão que fazia a elétrica da prefeitura. Até houve uma pressão por parte dos vereadores para que eles permanecessem no local. Mas quero dizer para ti, Felipe, que teu trabalho é muito bom, é ótimo, né? A cidade está bem iluminada, atendido rapidamente os pedidos de troca de lâmpada. Então, é muito bom isso, e tu é uma pessoa jovem, tem um futuro pela frente aí muito bom na Prefeitura de Montenegro. E também destacar o trabalho do Mano Endres. Pela primeira vez na história não se vê máquina parada. Eu acho que até as chinesas já estão andando, né, mano? Pela primeira vez, o pátio não tem nenhuma máquina na oficina mecânica. Parabéns, mano. Fico orgulhoso de ti, porque não só porque tu pertence ao nosso partido, Solidariedade, mas pelo trabalho que tem feito no interior, um trabalho ótimo, né? Eu não sei se o vereador Gustavo Zanata quis se referir ao trabalho do secretário da Agricultura ou ao secretário Mano, que também fazia parte do partido dele, que o interior está bonito, que está lindo, né? Então, as estradas estão ótimas no interior, né? Pena a chuva dessa semana. O senhor está com uma vontade de trabalho, né? Eu sei que a Secretaria da Fazenda está freando um pouco o senhor, né? Porque senão o barco andava mais rápido. E o senhor imprimiu uma velocidade de empresa privada, imprimiu uma organização administrativa e de trabalho que nunca foi implantado antes naquela secretaria, porque eu vi as fotos lá, que não tem, não fui pessoalmente lá, quero ir até, ver que não tem nenhuma máquina parada, as estradas estão boas realmente. Esse dia encontrei pessoas do interior aqui na cidade e elas disseram que nunca tiveram tão boa. Então vai aqui meus parabéns para ti, assim como os esgotos, né, estão num ritmo acelerado, tem muito problema de esgoto e cano quebrado no nosso município, também vejo que é um problema que está sendo sanado, com uma equipe apenas só da prefeitura. Então fica aqui o registro desse vereador nesta noite de hoje, e obrigado pela atenção, uma boa noite a todos.
Próximo partido, PSB. Não farei uso da palavra, pergunta a vereadora Rosa Almeida se fará uso. Próximo partido, PMDB. Pergunta a vereadora Edgar Becker se fará uso da palavra. Vereador Roberto não se encontra. Encerrando os oradores. Próximo partido, PTB. Pergunta o vereador Renato Antônio Clã se fará. Também não fará. Terminada a ordem dos oradores, então passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente desta noite.
Nós iniciamos então pelos pedidos de informação. O primeiro pedido é o 195/2016, que diz o seguinte: Excelentíssimo senhor presidente, solicito a vossa excelência, em termos regimentais, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação: fornecer o número de cargos existentes de professor de educação física na rede municipal de ensino. O número de professores de educação física que estão atendendo a rede municipal. Existe concurso em vigência para esses profissionais? Existem cargos vagos de professores não preenchidos? Se sim, quando serão nomeados? Fornecer a relação dos professores de educação física aprovados no último concurso e que não foram nomeados, e a relação dos aprovados que estão na banca de espera. Vereador Renato Antônio Crantes.
Em discussão, pedido de informação do vereador Renato Crantes. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
Pedido de informação número 196/2016. Em que situação se encontra a solicitação feita através do processo número 469/2016, em nome de Valmir Ferreira da Silva, residente na rua Dr. Celso Emílio Miller, número 27, bairro 5 de Maio, em que ele pede para resolver problema existente na calçada, decorrente de canos de esgoto? A calçada representa um perigo para as pessoas que ali transitam e o muro está prestes a cair, necessitando assim de urgente conserto. Vereadora Rosemaria Almeida.
Em discussão, pedido de informação da vereadora Rose. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 197/2016. A administração municipal cancelou o contrato com a empresa que vinha pavimentando a estrada Selma Valauer. Em reunião realizada na Câmara de Vereadores, o Executivo se comprometeu com a comunidade, com os vereadores presentes, que iria elaborar um outro orçamento e contratar nova empresa para concluir a obra. Já se passaram mais de 6 meses e até agora nada foi feito. Pergunto: já foi realizado o orçamento da conclusão da obra? Quando será aberto o processo licitatório para a realização da obra? Qual o prazo para iniciar a obra? Qual a previsão de conclusão? Vereador Renato Antônio Crantes.
Em discussão, pedido de informação do vereador Renato Antônio Crantes. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 198/2016. No ano passado, estivemos no gabinete do prefeito Luiz Américo Alzaldana com representantes da comunidade Alfama, com vistas a reivindicar a ampliação e continuidade da pavimentação da estrada Getúlio Vargas. Recentemente, em resposta ao pedido de informação de nossa autoria, o senhor prefeito respondeu que não continuaria a obra. O mais surpreendente e frustrante é que, além de não ampliar a obra, a que estava em execução simplesmente parou. Pergunto: primeiro, por que a obra de pavimentação e construção do passeio público não foi construída? Segundo, sendo recursos federais oriundos do FGTS, financiamento, quanto o município ainda tem a receber pela obra? Terceiro, Quando será reiniciada e concluída a obra? Vereador Renato Antônio Crantes.
Em discussão, pedido de informação do vereador Renato. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Passamos agora à leitura dos requerimentos da noite. Requerimento 096/2016. Excelentíssimo senhor presidente. Requeiro, conforme artigo 97, inciso 6º, Regimento Interno da Câmara, reunião referente à situação do recebimento e correspondência nas ruas Benjamin Alves Barreto, Elisa Ilsa Gribler, Maria Alzira Gomes e Miguel Teixeira, no bairro Aeroclube. Para esta reunião, solicito que sejam convidados representantes da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, Secretaria Municipal de Obras Públicas, Empresa Correios e moradores do bairro. Gabinete do Vereador, 7 de julho de 2016, Vereador Gustavo Zanatta.
Em discussão, o requerimento do Vereador Gustavo. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Requerimento número 097/2016. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, conforme artigo 97, inciso 6º, do Regimento Interno da Câmara, reunião com representantes da empresa AESUL e moradores da Rua do Pórtico, visando tratar sobre a situação da rede elétrica da referida rua. Gabinete do vereador, 7 de julho de 2016. Vereador Márcio Miguel Miller.
Em discussão, requerimento do vereador Márcio Miller. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por 9 votos.
E vamos passar então à leitura da comissão, do parecer da Comissão Geral de Pareceres, que é o parecer número 075/2016, referente ao crédito especial da Rua da Convivência. Parecer. O Executivo Municipal, através do projeto de lei 072/2016, visa incluir a ação na LDO 2016 e autorizar o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 112.484,78 para a construção de espaço público denominado Rua da Convivência, entre as ruas José Nerci Momba e Eva Laubim Boas. A mensagem justificativa informa que a intenção é estimular a realização de atividades recreativas, culturais, esportivas e de lazer em espaços públicos de nossa cidade nos domingos e feriados. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 12 de julho de 2016. Vereador Carzenar de Mello, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantes, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Coloca em discussão o projeto. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por 10 votos. Terminada a ordem do dia, então passamos para os explicações pessoais. De acordo com o número diz, o primeiro partido, Partido Progressista. Pergunta ao vereador Gustavo, não fará. Próximo partido, PRB. Vereador Dorival da Silva. Concedo a palavra ao vereador Dorival pelo tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosemaria Almeida, funcionários da casa, a comunidade aí que nos assiste em casa, pela TV News, e as pessoas na plateia. Meu boa noite a todos. Rapidamente, senhor presidente, só venho até essa tribuna, não para fazer uma crítica ao Gustavo, mas para corrigir. Quando falasse que o interior está bonito por causa do Valmir de Oliveira, eu desconcordo. Acho que o Mano é o secretário de serviços urbanos, e se o nosso interior tem alguma coisa de bom, o Mano, que está mais tempo. Nada contra o Valmir. Até acho que é cedo para elogiar o Valmir. Tem que deixar mais tempo, que a recém ela sumiu lá, não tem nada contra a pessoa dele, mas eu queria fazer justiça que o nosso secretário humano, Ricardo Endres, que tem feito alguma coisa para o interior. Então eu, no meu ponto de vista, não vejo tanto que o interior está bonito por causa do Valmir. Então era isso aí que eu queria dizer. E também A Vila Esperança ganhou sexta-feira passada, a placa da Rua dos Sinos foi colocada, o asfaltamento da Rua dos Sinos com a Taquari. Vai ser uma satisfação muito grande. Mas também deixar registrado nessa casa, anos aquela comunidade luta, e como a gente diria, o vereador Naná, que gosta de dizer essa frase, pasmem, senhores. Já teve um pré-candidato tirando foto da placa. Não sei se ele vai botar no Face, estou esperando botar no Face alguma coisa. Isso é uma sacanagem muito grande. Eu poderia dizer aqui que é uma emenda parlamentar que eu busquei através do Brasil, mas não vou dizer isso. Eu estou tão feliz quanto a comunidade, eu acho que os senhores vereadores que conhecem a Esperança também devem estar felizes, porque é uma batalha de todos, né? E como tem aproveitador nessa vida? Um cara que nunca fez nada pela nossa vila, é pré-candidato e tirou a foto, de frente à placa. Deverá de usar nos panfletos ou nas redes sociais, que eu acho que... Tomara que luz.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Não.
Mas tem um candidato, pré-candidato industrial aqui, um tal de Sidney, também está fazendo as pracinhas, a praça que a prefeitura vai fazer, onde é que era um lixão, ele está no Face dizendo que é ele que conseguiu. Obrigado.
Obrigado pela parte. Não, isso é uma coisa que eu nem deveria fazer, mas isso assim é uma injustiça, isso machuca, a gente dói. Eu, como conhecedor da Vila Esperança, 30 anos morando lá, sei da pessoa, sei quem faz alguma coisa pelo bairro, não quero me exaltar em cima de nada. Eu só assim, estou feliz o quanto a comunidade está feliz. Parabéns lá que eles vão ganhar a rua, quem vai ganhar vai ser o coleginho aberto ali, vai sair aquele bairro da rua Taquari, aquela de travessia, Roberto. Bem de frente com o colégio, que inclusive está ruim, e a Rua dos Sinos, vai ficar bonito. Então, parabéns à comunidade, à Vila Esperança, mas a comunidade sabe, vai ficar de olho nesses atravessadores que nunca botam os pés lá e quando chega uma campanha, são os primeiros a querer sair na foto. Obrigado.
Próximo partido é o Partido dos Trabalhadores. Pergunta ao vereador Marcos Queles Faraoso. Concedo a palavra ao vereador Marcos pelo tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, vereador Carlos Leonardo de Mello, colegas vereadores, vereadora Rosemary, as pessoas que nos acompanham na noite de hoje, que já foram citadas anteriormente, as que não foram. Eu ia citar o JP News, que nem o Dorinho, mas não vou citar porque ele não está aí, né? Então, não vou citar. A imprensa da casa que nos acompanha, aqui o Silvio Cael sempre nos fotografando, por isso a gente tem que ficar bonito para sair bem na foto, bem perfumado na foto. Brincadeiras à parte, apenas para fazer na linha do que o vereador Dorivaldo traz, isso é uma coisa normal, né, de um ano eleitoral. Eu penso que a atuação dos pré-candidatos, ela deve existir e ela deve ser referendada, mas dentro daquilo que é verdadeiro, né? Porque não adianta, e não pensem, e sobretudo nesse momento político, porque me parece que o Brasil nunca passou por um momento político tão ruim, né? Tão tenso, tão delicado. A gente já falou várias vezes disso aqui, onde as ideologias partidárias foram jogadas na lata do lixo e que não se tem mais uma coerência política em esfera nenhuma, né? Haja visto o que aconteceu agora na votação da presidência da Câmara dos Deputados, né? Inclusive, para que um aliado do Eduardo Cunha não vencesse a disputa, companheiros do meu partido, do PT, votaram num democrata. Veja, que ponto nós chegamos, né? Mas, falando das ações da administração, e isso, dizendo, é comum, a batalha dos vereadores é importante, né? Mas eu penso que a nossa comunidade já está muito ciente disto, e nós temos parte nisso, vereadora Rose. Muitas vezes nós, com aquele projeto singelo chamado A Câmara Vai aos Bairros, que infelizmente, né, ele arrefeceu de certa forma, mas nós sempre orientávamos a comunidade de que o vereador não executa nada. O vereador, ele é um tensionador da situação, Ele é aquele que vai brigar em nome da comunidade, é aquele que pode contribuir buscando emendas parlamentares em Brasília, mas quem executa é o Poder Executivo, quem executa é a administração, né? Então eu penso que a nossa população ela já está bem ciente disto, né? E também as realizações do governo Aldana estão aí, aquilo que não se consegue fazer também está evidente, né? E é lícito dizer que não vai, sempre a gente disse isso, eu disse isso sempre aqui da tribuna, não vai ser possível a administração Aldana fazer tudo o que é preciso ser feito, até porque o tempo de governo Aldana é pequeno, é curto, mas a equipe, na sua grande maioria, é uma equipe dedicada, é uma equipe que trabalha, é uma equipe que vai à luta, é uma equipe que atende. E aí, mesmo sendo aqui tido como oposição, que eu sempre questiono isso, né? Sou ou não sou, tenho trânsito livre na prefeitura, com os chefes de gabinete, com os secretários, tem diálogo, tem um bom diálogo, né? Os nossos pleitos, na maioria das vezes, são bem atendidos, né? Até eu lamentei muito, Walter e Mano e os demais aqui da administração, que não pude estar na inauguração daquela praça lá do bairro Centenário, da Copacabana com a Porto Belo ali, porque na verdade, talvez alguém venha dizer que eu lutei, muitos lutaram por aquilo ali, eu fui um dos que lutou também, né? Mas não pude estar no dia da inauguração, o Beto me chamou por telefone, né? Eu cobrei, e aí quando vai ser a inauguração, ele me disse, vai ser tal dia. E no dia que foi, infelizmente, eu não estava em Montenegro, ele me ligou, não pude participar. Mas isso é o de menos. E eu achei muito bonito que o senhor disse isso, sabe? Que o importante é que a comunidade seja brindada, né? Que a comunidade receba aquilo que é seu direito receber, né? E eu tenho certeza, Walter, a administração Aldana, e eu sempre falo isso também, né, de que não se faz mais do que aquilo que é obrigação fazer, né, porque os cidadãos pagam impostos. Nós estamos aqui recebendo aquilo que dizem que é um grandíssimo salário, né, mas estamos aqui para trabalhar em prol dessa comunidade. Se não fizermos, aí nós estamos errando. Né? Mas então, enquanto os resultados estão acontecendo, seja de qual secretaria for, né, eu acho que a gente tem que elogiar, tem que, como sempre fizemos, né, tem que dizer que está acontecendo. De novo, talvez não naquela velocidade que necessitaria, sobretudo a Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, né, mano? É tenso, a gente sabe que é muito tenso, porque nós temos uma herança, né, de 40 anos aí, de uma rede, por exemplo, de esgoto pluvial de mais de 50 anos. Então, quer dizer, de tubos que já estão lá, né, tia? Então, quer dizer que você, as calçadas estão todas, ou a grande maioria, ruindo, né? Mas isso não começou há 7 meses. Né? Claro que nós vamos cobrar, e devemos cobrar de quem está, neste momento, na cadeira principal do Palácio Rio Branco. Né? Mas também há que se ter a consciência de que os nossos pedidos de providência, eles entram numa lista de espera, numa grande lista de espera, uns têm mais urgência que os outros, uns são, né, isso acontece também, e tenho certeza que nenhum administrador vai querer governar uma cidade para regredir, né, ou vai querer governar uma cidade para não contemplar os cidadãos. Isso eu acredito que não possa acontecer. Pode-se cometer erros, pode-se cometer equívocos, uns mais graves que os outros, que terão as suas sanções, obviamente, né? Então, só para que a gente pudesse também dar uma contribuição nessa tarde de quinta-feira, a partir das 17 horas, para que não passe em branco. Obrigado.
Próximo partido é o PDT. Pergunta o vereador Ari Miller Faraus. Não fará. O próximo é o Solidariedade. Pergunta o vereador Márcio. Próximo partido, PSB. Vereador Cardenal não fará. Pergunta o vereador Rosa.
Não, senhor presidente.
Próximo partido, PMDB. Pergunta o vereador Edgar Becker. Vereador Roberto Bratz. Próximo partido, PTB. Pergunta o vereador Renato Antônio Crantos Faraoso. Não fará. Encerrada a hora dos oradores das explicações pessoais, então queremos convidar os vereadores para a próxima terça-feira na CGP, a partir das 9 horas, para audiência pública para apresentação da proposta da LDO 2017 na quarta-feira às 9 horas e a sessão ordinária na próxima quinta-feira às 17 horas. Agradeço a presença de todos, muito obrigado, boa noite, bom final de semana a todos.